jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelos nossos aplicativos, é a molezinha, né? Se onde você estiver, você papa aplicativo da Pan. Você nos acompanha pelo nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra Esporte em Discussão. E aí, o que é que acontece? Abre a tela com imagem, áudio. Estamos todos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. E o nosso canal, me lembra o Fausto Favara, no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal, bombando já desde já. O programa vai até as 14h, você terá a nossa participação inteiramente. Em alguns momentos nós vamos interromper para os nossos intervalos e um pouquinho mais extensos, porque nós temos a legislação eleitoral que nos impõe a propaganda eleitoral. Um pouquinho mais, mas pelo YouTube, jp.com.br/esportejp, a gente segue com o programa. Pelo nosso portal, www.jovempan.com.br, a gente segue com o programa, pelos aplicativos, em outras palavras, você pode continuar acompanhando o programa integralmente. E depois a gente volta para a melhor rede de rádios do Brasil, a nossa AM620 e as nossas afiliadas. Estamos todos juntos aqui com Mauro Betting. Que bacana, Mauro. Tá melhorando, que a gente estendeu a mesa.
Mas aqui tá tudo...
É novidade agora.
É um negócio espetacular, bacana, moderno também. Muito moderno. É um show de fios. Isso. O nosso Mauro Beto, Daniel Lian, bacana, Lian, estamos aqui. Vamos falar muito também sobre, excepcionalmente, sobre São Paulo. Nosso Nilson César.
Obrigado.
Nilson César, lembrando o quadrado mágico da seleção olímpica. Eu batizei
os Beatles.
Isso aí. Luan, Gabigol, Gabriel Jesus.
De Liverpool para o mundo.
Como todo mundo percebeu, foi um atropelamento. Não houve defesa que segurasse esse quadrado mágico chamado de os Beatles da juventude, a juventude do futebol brasileiro brotando. E nós vamos falar do jogo de hoje, a seleção principal em Manaus, com a presença do presidente Marco Polo de Onero, lá está em Manaus. Prestigiando a seleção brasileira.
Ih, Zona Franca muito pode bacana, ter problema.
Bacana. Olha, já falei do Nilson. O Nilson vai mostrar o jogo hoje, bacana. O nosso José Manuel de Barros.
Boa tarde.
Bruno Prado, carinha, a noite foi intensa. Olho vermelho. Frio. A coisa tá feia.
Balançando o neném.
Bruno Prado.
Não é.
O nosso Fred Júnior.
E maiúsculo.
E o Mundo é Rosa com o nosso... Fausto Favara. Bacana. Estão todos aqui. Hoje tem um assunto bom, porque eu estava conversando com dois representantes autênticos do interior. O nosso Zeca Cardoso, que é de Sorocaba, e o nosso Felipe Altaruz, que é de Rio Claro. E eles defendem ambos, que conhecem o interior, vivem no interior.
Não, mais ou menos.
Eles defendem uma tese que eu acho bacana. Eu estou abraçando essa tese. Os times do interior não precisam dos grandes da capital. Eles podem caminhar sozinhos, muito legal. Tipo, eu até acrescentei, falei, podia voltar aquela grande rivalidade, cidade contra cidade. Foi sucesso isso. Cidade contra cidade, litoral contra interior. No futebol, claro, isso dá um entusiasmo muito grande. Que é Sorocaba contra Campinas, Rio Claro contra Jundiaí. Enfim, e é muito legal, eles poderiam caminhar sem depender dos grandes. Esquece os grandes. Façam a sua competição, esqueçam os grandes. Eu gostei da tese, porque são dois do interior.
Mas eles têm o direito de subir, né, Madeleine? Isso, para deixar claro.
O Rio Claro, que é o nosso Felipe Altarujo, e de Sorocaba, o Zeca Cardoso.
É que mora mais de 10 anos.
Bacana,
São Paulo.
Eu acho muito legal.
Posso falar uma coisa importante?
Pode.
Hoje eu vi o Mauro Betting compartilhando algo muito importante. E os grandes clubes. Os grandes clubes. Você já tocou nesse assunto de depende. Uhum. A Portuguesa precisa ser salva, né? Os grandes clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.
Sim.
Deveriam se unir, como fez, nos contou Amoroso, na semana passada, o Borussia, o Bayern de Munique, no momento de grande dependência financeira do Borussia Dortmund, o Bayern foi lá e, pumba, bancou o Borussia Dortmund até sair da situação
e
delicada
final. De novo para os mesmos picaretas, é isso?
Não foi assim. Não, seguiu a vida do Borussia depois.
Mudou.
Chegou,
já
mudou.
No
seguiu,
Brasil mesmo.
Seguiu a vida do Borussia depois.
E não adianta nada.
Por que não salvaram a portuguesa ali do esporte? Porque acho que dependem sim.
Sabe por quê?
A ideia de quem?
Oscar Pardini.
Desculpa, Pardini. Desculpa, Pardini.
Porque eu vi só
o Mauro compartilhando e compartilhou do próprio Pardini.
Isso é poesia.
É. A ideia não é poesia. A ideia
é poesia.
Para
mim é poesia.
A ideia é boa.
Primeiro que quem pode ajudar também está na Pindaíba.
Palmeiras
primeiro que quem pode ajudar também está na Pindaíba.
Mas tem jeito de ajudar.
Tem jeito. Mandando uma cesta básica.
Não, olha, não é cesta
atenção,
básica, não.
Atenção, quem pode ajudar está na Pindaíba.
A portuguesa
teve mil chances de se ajeitar.
Mas não se ajeitou,
e não conseguiu.
O problema é uma instituição como a portuguesa. A grande colônia portuguesa do Brasil está em São Paulo. A grande colônia não é no Rio. Não é no Rio. O Vasco tem lá uma grande torcida, mas não é a maior colônia portuguesa do Brasil. Está aqui em São Paulo. É uma coisa inadmissível você perder
um
clube com
quase
a história que tem a portuguesa.
E ninguém dos clubes grandes, nada. Quem é que pode ensinar gestão para portugueses?
Não, mas ninguém faz nada. Aí. Mas pera um pouquinho. Você acha que tem poucos portugueses?
Mas o dinheiro...
Vanderlei Nogueira.
Mas ajudar parte...
É lógico que dá
pra fazer. É um patrimônio futebol brasileiro.
Poucos portugueses têm boa gestão. Existem portugueses que vieram com uma mão na frente e outra atrás, estão milionários no Brasil. Exatamente porque sabem esse aspecto da gestão.
Tá.
Talvez a Bruna dê um azar, mas essa colônia, essa conhece mas muito
não
bem.
Não dúvida, Nilson. Isso se fala muito tempo.
Muito bem.
Que se todos os grandes empresários portugueses ajudassem, se transformaria no Barcelona. Tudo isso é verdade. E você ouviu isso desde quando você tinha cabelo, como eu.
Então, pois é.
Então faz tempo.
Então, na hora de ajudar.
Que não tem jeito.
Então, mas como chegou no fundo do poço, acho que a federação deveria se reunir com os quatro clubes, os grandes de São Paulo, Santos, bem. Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tentar fazer alguma coisa. Parabéns ao Pardini que teve essa ideia e os que compartilharam da ideia. Eu tô nesse time aí.
Quem teve
eu
ideia,
estou
não.
Nesse time. Eu sei que você não tá.
Eu sei que
você não concorda, mas a ideia tá dentro. Então tem que salvar.
Fala,
eu acho que tem. Por que com o Borussia teve?
Fala, Bruno.
É porque o Bayern é um time muito rico e os times daqui estão tão quebrados.
Na
sua proporção. Estão tão quebrados quanto o
Mas se o Borussia salvou.
E o.
Solidariedade lá,
é o célebre jogo das barricas, que não foi tudo aquilo que dizem os ex-corintianos e palmeirenses. Também não é nada daquilo que o São Paulo não teve nada. Não, teve sim um jogo em que palmeirenses e corintianos ajudaram. À época, o São Paulo Futebol Clube, acho que é 37 ou 38, dois anos depois da refundação. Então aconteceu, e acho que pode acontecer com clubes, com instituições, com família, com amigos. Não acho uma mais
claro,
acho uma ótima
claro,
ideia.
Claro.
Eu acho que a ideia é legal, mas é bacana. Mas eu acho bem difícil. Os times grandes aqui, eles estão bem quebrados também. E uma sugestão que seria, até o Leandro falou, emprestar jogador para lá. Pode até acontecer. Mas eu acho que o jogador, por exemplo, hoje, se a portuguesa cair para a Série D, que está muito perto de acontecer, acho que o jogador não vai querer ir para a Série D. Ele vai querer... Pega o Michael, por exemplo, que o Corinthians emprestou para a Ponte Preta. Um exemplo. Ele vai querer ir para a Ponte Preta, que está na Série A. Ele não vai querer ir para a Série D. Ele vai querer ou ir para a Série B.
Mas vamos ajudar o da Série. Subir para C, para B, voltar para A.
Eu acho que a solução foi proposta... não faz muito tempo, pelo Audax.
Só para quem me ligou Audax... agora, Zé, vou passar para você, mas a notícia é a seguinte. Isso já vem se arrastando há algum tempo, e por 154 milhões, é o valor mínimo, né, pelo menos nessa conversa, o Canindé tem leilão marcado para novembro.
Dia 7 de novembro,
Vanderlei. A portuguesa Vanderlei. Tenta impugnar o leilão, mas dificilmente, pelas informações que a gente tem, terá sucesso nessa impugnação. Dificilmente. E o dinheiro será gasto para saldar as imensas, por exemplo, primeiro item, né? Dívidas trabalhistas que, com ex-jogadores. Rogério Pinheiro, Ricardo Oliveira.
É coisa antiga.
Tem
coisas antigas.
Só lembrando que não é 100% da portuguesa, né? 45% é da portuguesa e 55% é da prefeitura.
Que também é credora, porque não pagam há quase 10 anos o IPTU. Então, são coisas incríveis. E aí, outros clubes que também têm problema com a prefeitura vão ajudar, é isso? É isso que é, essa é a proposta.
Mas não, gente, você pode ajudar de outras formas.
Vamos cair na real.
Jogador de graça, bancar. Por exemplo, não tem folha de pagamento da Portuguesa. Calma! Claro. Os jogadores que não estão sendo utilizados aqui, nós emprestamos.
Até porque é uma vitrine.
Gratuitamente. Certo. Empresta lá, tem 4-3 do São Paulo.
Quem paga? Quem paga?
Ninguém. O clube que emprestou paga. O clube que emprestou.
É uma vitrine.
O clube que emprestou, que não está utilizando o atleta, tem outras maneiras.
É uma maneira mais
essa coisa radical de achar que...
Só pode ajudar quem tem bala para ajudar.
Não, peraí.
Estão todos
essa
duros.
Coisa radical de achar que não tem jeito e não buscar uma solução... não acho, cascata.
Eu acho.
Eu não acho, cascata.
Eu não tenho dinheiro nisso. Como é que você quer que ajude?
Mas às vezes não precisa só o dinheiro para ajudar. Você tem outras formas.
Não, eu mando o quê?
Eu tô dando um exemplo. Se zerar a folha de pagamento. Portuguesa não tem dívida. Não, peraí. Você tem 3 jogadores. Você tem 7 jogadores do Santos, 7 do São Paulo, 7 do Corinthians
faz 7 do Palmeiras.
São 28.
Faz um torneio da base do Canindé.
Faz muito tempo.
Estamos cedendo a Portuguesa a montar um time.
Ofereceu uma parceria à Portuguesa.
Corinthians.
O Dax ofereceu. Mas então, mas uma coisa mais. Eu acho que era mais palpável até.
Mais ou menos.
A proposta.
Sem problemas. O Andrés ofereceu.
Mas a proposta do Aldax era mais palpável. Português Aldax, uma proposta de alguém que ia montar o time, disputar os campeonatos.
Levar o presidente lá para conversar com o seu Mário Teixeira.
Exatamente.
O Aldax, sim.
Você quer a solução melhor do que essa?
Nossa,
ou seja,
espetacular.
Né? A Portuguesa ela passa mais ou menos pelos mesmos problemas que os clubes do interior passam. A questão da vaidade também da diretoria. Essa é a questão.
E a Portuguesa...
Os caras são vaidosos também.
Por quê? Não sei.
É vaidade, Zé.
Amigo,
é pra não tomar o poder ali. Mesmo
solução,
na pior que tem o poder.
Há vários times do interior que, na medida em que não tinha como se sustentar, não tinha de onde tirar, terceirizou o departamento de futebol, aceitou, fez parcerias. Algumas deram certo, outras não. Mas, por exemplo, é difícil não dar certo com o jeito do Aldax trabalhar a coisa, de uma forma profissional. Era a melhor solução. Será que ainda não dá tempo de você ir atrás de uma coisa dessa?
O Aldax até ele fez uma proposta porque antes interessava. Hoje não interessa mais. Porque ela está na quarta divisão. Sabe por que o Aldax está com o Oeste? O Oeste está na Série B. Ele quer jogar a Série B.
Mas a questão da visibilidade é outra também.
Hoje o Aldax está na Série B.
A Portuguesa tem muito mais visibilidade do que o Oeste. Ajudar dessa forma, só emprestando jogadores para tentar formar um time para a Portuguesa sem uma folha salarial que eles tenham que arcar, mas e outras formas, talvez tentar acordos, algumas parcerias, mas a principal questão seria essa, de emprestar jogadores para formar o time e livrá-los pelo menos da folha salarial, e isso daí seria interessante. Jogadores que estão encostados no banco de reservas, insatisfeitos nos clubes, ou então até mesmo da base, que emprestem para a Portuguesa.
A ideia para os outros pagar a conta é ótimo. Diga, Fred Júnior.
Vanderlei, não achei a ideia ruim, só que eu acho que chegou tarde demais. Eu acho que a Portuguesa chegou no fundo do poço que não dá mais para sair. Existem muitos problemas, não é só com o elenco atual, é com elencos passados, problemas tributários, problemas da sede, emprestaram para uma igreja, depois queriam de volta
Fred,
o ginásio.
Não descobriram quem levou, quem fez o trambique, que derrubou a Portuguesa. Até agora, você quer ajudar esses caras?
Não é questão de querer ajudar.
Você,
eu acho que a ideia é boa, só que é tarde demais.
Você não pode generalizar.
A ideia é tarde demais. A Portuguesa chegou à Série D e não vai sair da Série D, porque não tem força financeira, não tem força da sua torcida, que cada vez mais comparece menos no Canindé, tá decepcionada, triste, a Colônia realmente ficou decepcionada. Quantos não colocaram dinheiro para tentar ajudar e não deu certo, perderam dinheiro?
Eu acho que se a coisa fosse direitinha lá, bem administrada, mesmo o time estando na Pindaíba, na oitava divisão, as pessoas iam.
Só tem força, infelizmente não tem força. Se ela cair, só tem Série D ano que vem.
Não, mas
se ela não sobe em 2017, 2018 é Copa Paulista.
Eu só não concordo que não haja solução, porque caiu para
Série D. Tem
às vezes, a forma de você se ressuscitar é quando não tem mais para onde cair.
Mas o Santa Cruz tem uma torcida que levava na Série D mais de 40 mil pessoas.
E na Série A vai 8 mil.
Infelizmente, a Portuguesa, mesmo assim, levando qual a chance da Portuguesa, por exemplo, em chegar à Série D? Não cabe no Canindé por uma questão de espaço, não cabia mesmo com grandes times e não cabe agora. É um momento dos mais tristes da história.
Triste.
A Portuguesa está num momento pior que o América do Rio. O América do Rio, você vê, por exemplo, no Fluminense tem jogado o estádio Julito Coutinho e Mesquita, tá lá organizadinho dentro do possível.
Mas enquanto time
o
de América, futebol, América também. A situação da Portuguesa é até pior que do Guarani,
América.
Mauro.
A situação da Portuguesa é pior que a seca do Guarani.
Viabilizar,
claro,
tal.
O Guarani está subindo para a Série B.
O terreno é da Portuguesa vale milhões. Chega até a casa do milhão de dias ali, o tamanho do terreno. Mas milhões vale. Poderia vender esse terreno, parte do terreno.
Está vendendo. 154 milhões.
Para construtor.
É uma judiação.
Olha, eu recebi a informação hoje que quem está se ajeitando, e tomara que seja verdade, é o Guarani. Quem está se ajeitando é o Guarani de Campeta. Tomara. Campeão brasileiro. Mas tem história, né? Foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro. Guarani. Tomara que se ajeite. Tomara que se ajeite. É uma equipe. Tomara. Mas não vai ser fácil. Mauro, você falou sobre isso, não?
Olha, de novo, como destacou o Nilson, enaltecendo a ideia do Oscar Padini, é o texto que eu mais chorei na minha vida, que eu escrevi, né? Claro, não que eu li, mas que eu escrevi, foi chorando e escrevendo um texto quando a Portuguesa caiu de B para C. E de C para D é uma coisa terrível, eu posso lamentavelmente dizer como é a primeira queda quando você cai de A para B e quando você cai de novo de A para B, como caímos em 2012, caímos das minhas cores e dos
caímos
meus credos.
Caímos nós palmeiras.
Nós palmeirenses.
É.
A segunda queda, você fica aquela coisa, digamos, até porque parece que hoje ou ontem foi o dia do corno, me permita um pouco.
Anestesiado.
O corno é a última a saber, então o dia também a gente é a última a saber o dia do corno, aquela coisa e tal. A primeira vez, aquela coisa. A segunda vez.
Anestesiado.
E você fica, e agora de C pra D?
É o fim.
E o que é pior, o que roubaram a Portuguesa, a gente fala, e historicamente, histericamente, roubaram a Portuguesa com aspas ou sem aspas, dentro de campo e fora de campo. Agora, no caso, o sujeito não é tão indeterminado assim, não é tão oculto. O amigo ou inimigo oculto. A gente sabe o que aconteceu com a Portuguesa. Ou a gente imagina o que aconteceu com a Portuguesa com gente da própria Portuguesa. O que meteram a mão lá no cofre. O que meteram, o que entornaram o caldo verde. Assim, é um negócio desesperador. É caso de polícia, não só de esporte, não claro. Só de péssimas administrações.
É 150 mil sócios.
Claro. A Portuguesa.
Isso tudo.
Tinha 150 mil. Você lembra disso? 150 mil.
Palmeiras tem. Acontece. Mas não pode acontecer.
Tem 9 mil sócios.
Então, pagantes e é uma realidade que não é só a Lusa que tem problema. Mas a gente morre de saudades disso aí e não espero que não morra. Mas é difícil.
A gente espera. Mas,
a gente torce.
Mas sem dúvida, eu acho que ela vai ter que se virar. Porque não é de hoje que isso se arrasta. Teve grandes oportunidades, teve grandes mãos estendidas. É só você ir ao Google. Teve grandes mãos. Importantes mãos estendidas para ajudá-la a ser forte. Parcerias com os grandes de São Paulo, os clubes, isso já passou, essa tese já é conhecida. Os clubes, cada um dá meia dúzia de jogador. E reunião na federação, eu acompanhei. Reunião na federação, eu dou 5, você dá 5, você dá mais 5, que jogadores que não estão jogando, jogam pela Portuguesa. Teve mil alternativas e foi fazendo bobagem, até que chegou nesse episódio aí que até agora não colocaram sobre a mesa o nome da picaretagem responsável pela picaretagem que provocou a queda da Portuguesa de Desportes. Então, gente, espera um pouquinho. Você tem que ajudar quem quer ajuda.
John. Pan Pan, a rádio do Brasil.
Alô? Já estamos já todos juntos novamente pela nossa AM620 e pela nossa rede de afiliadas. Estamos todos aqui. Olha, então antes da gente pular para a seleção, já nós vamos estar todos integrados. Fale rapidamente essa opinião de jornalistas do interior. Felipe Altarujo e Zeca Cardoso, entendendo que os times do interior não precisam, não devem, né? Não precisam e não devem depender dos grandes. Podem caminhar com as próprias pernas, nada de ficar esperando para pegar uma migalhinha porque vai jogar com o time A, time B. Segue a vida, eles têm força para fazer isso. É só ser bem administrados.
Isso quer dizer que existe vida sem os grandes. Existe série D, existe série C,
claro,
série B, sem os grandes.
Nada de ficar agora, vamos jogar com o Corinthians.
É que morre
isso
sem.
É bobagem.
É claro que é um upgrade. Quando
joga lá e pronto.
É um upgrade quando um time do interior enfrenta um grande time, seja na Copa do Brasil, seja quando um grande cai para a Série B e é o maior sucesso e a grande atração na Série B quando um grande está disputando essa divisão.
Já vai como saco de
e no
pancadas.
Campeonato
é
Paulista,
isso,
os times,
né?
Do interior, por exemplo, no Rio de Janeiro, aguarda os confrontos contra as grandes equipes. Agora, existe vida, claro, sem os grandes.
Claro,
existe a Série
claro
C, a Série
posso
B.
Posso falar uma coisinha?
Claro que a Série B, quando não
tem nenhum grande na Série B.
Outra coisa, José.
Você quer saber se existe vida sem os grandes?
Claro.
O futebol existe.
Existe. Claro. E outra, existe. Outra coisa importante a se dizer a respeito disso, existe vida sem os grandes. As grandes empresas desse país, estão no interior.
É isso.
As grandes empresas desse
Pode
país,
ajudar.
Infelizmente, elas ajudam pouquíssimos clubes do interior. Por exemplo, posso dar um exemplo? Não é nenhuma publicidade aqui, imagina. A Case, que é uma empresa lá de Sorocaba, uma gigante dentro da sua área, ajuda, ao invés de botar lá no São Bento,
certo.
Foi uma patrocinadora fortíssima
do Palmeiras.
Então, esse é o grande problema das equipes do interior.
Deve ter algum motivo.
A região de Limeira, de Araraquara, de Sorocaba, de Ribeirão Preto, de Piracicaba, de Campinas, as grandes indústrias do Brasil estão nessas regiões que eu citei. As grandes indústrias do Brasil, elas não põem. Elas não põem um tostão.
Tá, mas e as empresas médias da região?
Ah, ajudam mais ou menos.
Então,
porque dá é pra sobreviver. Mas se os grandões resolvessem investir.
Mas não é visibilidade também, Nilson.
É lógico, é a questão de visibilidade. Mas, por exemplo, se você bota 4, 5 grandões dentro de um. Vou dar um exemplo lá, o São Bento. Só pra Série A do brasileiro. Se bota, eu estou dizendo que essas empresas têm potencial, têm potencial para botar dinheiro para um clube como esse subir para a Série A do Brasil. Então, quer dizer. Deixa eu falar, então. Tudo não vale nada. Tudo não vale.
Supermercado.
O cara quer explicação. Ele quer um profeta.
Supermercado Favara. Supermercado Favara.
É todo apocalipse.
Não seja,
tudo não,
não
vale
seja
nada, sonhador. Tudo não presta.
Não seja sonhador. Você tá fora da realidade.
Não tô, não.
Supermercado Essa Favara. É interessa. Calma, Nilson. Supermercado Favara. Que é de Sorocaba, interessa, eu acho que deveria prestigiar. Ele é grande lá, tem 1 milhão de pessoas.
Aí uma gigante de lá não podia prestigiar.
Nilson, uma gigante de lá vende pro Brasil, ele quer contratar o Flamengo.
Ele não pode pegar, pegar uma cota.
Pode, do Flamengo, uma cesta uma básica, cota. Tudo bem.
Então não vou nem conversar.
Diga, Bruno.
Então você não quer, você não quer.
Eu concordo com o Felipe e com o Zeca. Eu acho que.
Claro,
você tem um monte de time no país e não dá pra você juntar tudo na mesma divisão.
Claro.
E a sobrevivência de um time no todo. Não adianta você jogar 4 meses e fazer um ou dois jogos com o grande que não vai resolver a vida de ninguém. Hoje, o atual calendário, ele é ruim pros grandes e pros pequenos. Ele é ruim pros grandes porque com o estadual até abril, ele deixa um monte de jogo, ele acumula jogo e é ruim pros pequenos porque a partir de maio, a grande maioria dos times do país não tem calendário. Então, o atual calendário é péssimo pros grandes e pros pequenos. Seria melhor os pequenos jogarem entre eles o ano inteiro
também
e os melhores vão subindo.
Claro. Quer falar sobre isso?
Concordo com o que o Bruno disse, acho que, e respeito o Felipe e o Zeca, que são do interior também, só que não vivem no interior. Então um jogo como um jogo entre São Bento e Corinthians, um jogo entre São Bento e São Paulo é esperado no ano.
Claro.
Não só pela torcida do São Bento.
Botafogo.
Aí eu vou falar cidades mais distantes de São Paulo. Cidades mais distantes de São Paulo. Ribeirão Preto, 3 horas pra cá. Não é toda hora que o torcedor pode vir pra cá acompanhar um jogo do São Paulo. Então é um grande atrativo pra cidade, um jogo como esse. Acho, e concordo com o Bruno, que um Campeonato Paulista poderia se arrastar pros clubes do interior e esses times fossem como a cereja do bolo. Na final, de repente, você colocar esses 4 grandes times de São Paulo.
Isso
e
é
deixa
bom.
Os times disputarem durante todo o ano. Agora, essa história de que não tem visibilidade, de que a empresa grandona lá, vai lá, bota dinheiro, não vai ter visibilidade, é uma besteira. A Série D está sendo transmitida pela televisão e vai aparecer em rede nacional.
Olha o que isso falar.
Mas a proporção é menor.
Quer dizer, a proporção. Às vezes não compensa, fazendo conta.
Mas,
e outra coisa, eu só queria lembrá-lo, eu sei que você é muito atento, o público entre São Bento e Itabaiana foi maior do que São Bento e Corinthians. Só queria
São
lembrar
Bento
isso.
São Bento e Itabaiana foi mais importante do que São
Bento
para
o time.
Se fosse tão importante,
teria gente em cima da árvore do seu SIC.
O público entre São Bento e Itabaiana, juntando 3 públicos do Pacaembu nesse ano do São Paulo, não deu o que deu no Valdir Ribeiro.
Vocês esquecem.
Estou falando de um São Paulo.
Vocês esquecem que desde que ocorreu o enfraquecimento do interior de São Paulo...
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É José Francisco, bairro de Santa Cecília.
Diga, José Francisco, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, o senhor se lembra que há mais ou menos uns 3 anos a área da Portuguesa foi avaliada em 330 milhões?
Eu lembro, sim.
E aí um gaiato lá, me desculpe, um crioulo que não tem nada a ver com a Portuguesa, ele falou, não, nossa área vale 800, agora vai ser leiloado pela metade dos 330. Ficou bom agora?
Não, é um valor mínimo, né? Quando é leilão, é um valor mínimo. Agora, eu não sei, na hora da batida do martelo, é um valor mínimo, mas que pode chegar a 400, por exemplo, que é uma área importante, que algum empreendedor pode falar, quero fazer aqui 200 prédios, quero fazer um shopping. E nós temos que lembrar que é só parte, né? Porque a outra parte pertence à prefeitura, que a gente não sabe o que a prefeitura vai querer fazer, né? Vai também leiloar, porque os cofres precisam de grana, vai fazer alguma coisa lá para a comunidade, é uma outra conversa. Nem sei se isso irá prosperar. Você sabe que tudo aqui no Brasil é. Você fica com o pé atrás, porque pode ter leilão, pode ser impugnado o leilão, pode chegar lá um documento.
Tudo pode acontecer.
Tudo,
né,
pode acontecer. Agora, que a situação da Portuguesa chegou por culpa exclusiva dos seus dirigentes, não há menor dúvida, não há menor dúvida. É aquela direção que teve grande oportunidade de consertar ou minimizar. Por exemplo, ontem nós falamos aqui, e eu não gosto nem de falar, porque vai falar que você está defendendo o clube. Não está defendendo nada. Só estou dizendo, eu vou falar o Flamengo, vai, que assim a pancada é menor. O Flamengo não foi elogiado, a dívida era impagável, 500 milhões. Olha, no, esse ano já devemos só 400. Esse ano devemos só 300. O cara vai ajeitando e vai pagando. Não tem mais salário, só coloca os meninos da base para jogar. E a Portuguesa pode fazer isso. Porque se você colocar menino da base para jogar no Flamengo e cair, vou dizer uma coisa, o Cristo Redentor desce para bater no dirigente do Flamengo. A Portuguesa não, já está numa pindaíba. Então você reduz a folha salarial da Portuguesa, você pode fazer um monte de coisa. Teve tempo.
Não, né? E outra coisa, André, vale lembrar outra coisa que a Portuguesa, né? A gente viu torcida invadindo o CT do São Paulo. Na Portuguesa, era normal ver dirigente invadindo o vestiário. Então como é que o cara trabalha também num ambiente como esse, né? E não invadindo de qualquer maneira, né, Mauro? Todos sabemos aí, os caras invadiam pra agradir os jogadores. Não é uma situação fácil.
Mas time grande também tem
invasão. Não, sim, mas eu tô falando de dirigentes, pô. Eu não vejo isso toda hora no vestiário de time grande acontecer.
Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Edilson, São Bernardo.
Fala, Edilson.
Ô, Vanderlei. Ah, mas aproximadamente uns 3 meses eu ouvi, não sei se foi na Jovem Pan ou numa concorrente de vocês, que haveria talvez um processo proposital de caimento da Portuguesa, para que ela, indo para a Série D, ela pudesse encerrar as atividades, encerrando atividades e cobrir um certo mar de lama que existe ali dentro. Que a gente sabe que a política da Portuguesa sempre foi muito complicada, né? Eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma informação sobre isso, se não passa de teoria de conspiração. E eu queria mandar um abraço para todos vocês e agradecer pelo ótimo programa que vocês nos oferecem todo dia. Um abraço para todos.
Obrigado. Eu não tenho a menor informação sobre isso, mas nada me surpreenderia.
Não, não mesmo. Infelizmente, não.
Não tem informação,
mas nada... É a presunção sempre da culpabilidade, não é da inocência. Eu lembro que a inocência é nossa.
Eu lembro de uma pessoa importante... do São Caetano, que um dia falou, não sei se foi figuração de linguagem, se foi brincadeirinha. O São Caetano estava para subir para a divisão mais importante e estava todo mundo no São Caetano torcendo para que não subisse. Torcendo. Mas aí você que é do esporte, você fala, poxa, mas você está torcendo para o time não subir? É um sonho dourado de subir, né? E você não quer subir? Aí a pessoa me disse o seguinte, sabe o que acontece? Que se subir,
é ruim.
Ficará muito sobre o palco. Muitos olhos olhando.
Muita visibilidade.
Muita visibilidade. E não interessa.
Ela tinha um exemplo lá pertinho da nossa terra.
Tempo passado. É claro que hoje já é um brinco. Mas eu estou dizendo só que... e aí você pode transferir para outros. Entendeu? Que não tem interesse. Então, tá bom. Para nós tá bom. Vamos continuar aqui, por tá aqui. Bom. Porque se nós subirmos...
Simplesinho.
É. Vai ficar todo mundo olhando, checando algumas coisas. Aquele negócio todo. É melhor ficar na nossa. Né? Então, isso, mas isso foi só no São Caetano.
Só não era claro.
Claro que isso não acontece em nenhum time no Brasil. Todos querem subir mesmo, porque o sonho é a boa gestão. Vamos aproveitar para a gente poder falar da seleção brasileira, que é o
jogaço de hoje à noite, né?
E dos grandes times brasileiros.
Salve a seleção!
E chega perto de subir pequeno e que o dirigente fala: eu vou subir para disputar a Série A. Eu gasto 500, vou ter que gastar 2 milhões. Nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar porque não, o dinheiro que vai entrar vai ser o mesmo, não vai mudar muita coisa. E nós vamos subir e essa subida aí vai garantir a nossa falência aqui. Muitos times vai ser campeão assim de forma inesperada. Rapaz, todo mundo vai querer aumento aqui, os jogadores. Vou ter que desmanchar o time, não vai ter jeito.
Agora
essas coisas
têm. de uma forma realista, o anunciante prefere muito mais colocar no time da primeira divisão do que nos times pequenos.
Ô, Daniel, eu não entrei nessa conversa aquela hora, mas é o seguinte, para patrocinar um time grande na primeira divisão, o cara vai gastar grana, vou pôr 10. O cara vai para patrocinar um time do interior, vai gastar 2, 3. Existe aí a capacidade do tamanho de cada empresa.
Mas se o cara tem os
10 para
gastar, ele vai preferir aplicar no time da primeira divisão.
Sim, mas ele é uma crielinha. Mas quem tem 10 pode também aplicar 3, né? Um time pequeno. É questão de mercado, cara. Esse mercado interessa, não interessa.
Alô, boa tarde. Por isso que eu falei do supermercado Favara. Lá, o Sorocaba é tão grande. Vai ficar bem com a comunidade lá. Só tem um time lá, porque toda hora eu ouço aqui o pessoal de Sorocaba dizer que só tem um time, São Bento. Então não vai ter ciúme do Atlético. Não, é que eu ouço. Não, eu não conheço.
Mas é.
Não vai ter ciúmes da. Não vai ter ciúmes do Atlético Sorocaba. Não vai ter ciúme de nada. É só no São Bento, é o time da cidade. Aliás, quem tem um time só, a cidade inteira devia apoiar.
Apoia? Até,
bom, se apoia, não precisa de nada, Fausto. Se apoiar, você não precisa de nada.
Na Série A1 do Campeonato Paulista, coisa tá indo.
Boa tarde, Vanderlei.
Então, não precisa jogar com os grandes. Quem fala?
É o José Francisco.
Queremos chegar a uma Série A.
De onde?
Eu tô aqui na Penha, Vanderlei.
Opa, Zé Francisco, qual é a sua mensagem?
É, para ajudar a portuguesa aí, eu já tenho já 5 nomes do São Paulo para mandar.
Tá vendo? É isso. Quem você mandaria?
Bruno, Carlinhos, Wesley, Michel Bastos e Lucão.
E o São Paulo...
O time sobe para B.
E o São Paulo pagando salário, lógico. O São Paulo não tem problema financeiro.
E eles não vão querer ir. Os jogadores vão aceitar e agradecer.
Aconteceu com o Renan, o volante. Apareceu comemorando uma vitória do São Paulo.
Foi expulso da Portuguesa.
Ou pode fazer como o Barcelona, que ofereceu de graça e pagando os salários pro Douglas, que ainda não arranjou um clube.
É, isso aí.
O Barcelona é uma outra conversa. Foi pro Rio Home?
Foi. De graça e com o salário pago pelo Barcelona.
E vai jogar bem no Rio Home.
Aí, ó, tá vendo?
Vai jogar bem.
Não vai jogar
no Barcelona aí.
Não exagera. Vai jogar bem no Rio Home.
Sem exagero.
Disponibilizando o jogador. Tá vendo?
O Rio Home é Ponte Preta, rapaz.
Ponte Preta, Mauro.
Ah, foi no final da janela. Foi
a vida tá boa. Tá vendo? Até passou despercebido. Passou despercebido pro Mauro Betinho.
Abandonou.
Ele já quer ir, entendeu? Isso é desculpa.
Abandonou.
Passou despercebido.
Voltou, foi rápido.
É, não, coisa rápida.
Comprou uma passagem para Rihon.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Tavares do Braz, tudo bem?
Fala, Tavares.
Gostaria de concordar plenamente com sua opinião sobre a portuguesa, que todo português que veio para o Brasil, que ganhou dinheiro honestamente e com a sua inteligência, eles não vão dar um real para o que tinha que fazer uma auditoria para ver por que que a portuguesa ficou nessa situação. Certo?
É isso aí.
O Flávio Prado tá na área aí?
Não, o Flávio Prado tá na portuguesa.
Foi lá na portuguesa.
É o nosso esporte em discussão. Obrigado, tá lá na portuguesa. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcos, São Miguel Paulista.
Fala, Marcos.
Um grande abraço para vocês todos aí. Muito aqueles obrigado. Jogadores que o São Paulo podia mandar pra portuguesa, a portuguesa é capaz de não querer, hein? Porque aquele time do São Paulo é uma lata de lixo, né? Grande abraço.
Obrigado ao Flávio Prado, que acaba de ligar.
A ideia já foi começar. Até os torcedores já começam a falar aqui. Não dá, né? Não dá. Eu sei que as pessoas dão ideias com boa intenção. É óbvio. Ninguém vai dar uma ideia com má intenção.
Pra ver se volta.
Mas tem coisa na vida que é irreal. Isso é irreal. A portuguesa chegou numa situação. E outra coisa, se os times brasileiros, os mais importantes, porque o Flamengo não vai ajudar a portuguesa, os de São Paulo, tá certo? Estão com seus cofres baleados. O Palmeiras está mais ou menos ajustado pelos motivos já conhecidos. E aí cresce com toda a paixão pelo Palmeiras e pelo futebol do Paulo Nobre. Não vejo sentido nele assinar um cheque para ajudar a portuguesa. Ele é um homem que cuida do dinheiro dele. E aí o São Paulo, motivos, está lutando aí, diz que diminuiu 35% as dívidas, não vai ajudar ninguém. Tem que ajudar a ele mesmo.
A federação poderia?
O Corinthians, a federação, ela vai emprestar com ela, vai emprestar um dinheirinho, não vai ajudar nada. Vai emprestar.
Cobrando juros aí.
Você precisa de um dinheirinho? Eu te empresto, te adianto alguma coisinha e tal. É um favorzinho. Não vai dar, ninguém vai dar nada. O Santos vai ajudar?
Tá devendo, pô?
Sabe esse negócio? Você falar. Ah, então vou fazer o seguinte: todo torcedor da portuguesa dá 10 reais. Todo torcedor. Aí você fica pensando qual é a média de torcida da portuguesa. E outra coisa, compensa acreditar em quem vai cuidar desse dinheiro? Não,
Esse é o maior problema.
Esse é outro detalhe.
Esse é o maior problema. Isso é duro.
O Vanderlei foi citado do Douglas, que tá no Sport Rihon mesmo, como disse o Bruno. Ele já se machucou, tá? No joelho, ele tá machucado. Tá fora, já tão.
Boa sorte pro Douglas.
Já tão tirando o sarro, porque ele no Barcelona ele mais se machucava do que era relacionado.
É, por isso que ele era relacionado.
Chegou.
Entre ele e o Messi.
E no Rihon chegou e já se machucou no joelho.
Legal. Boa sorte pro Douglas.
Então, este é o nosso esporte. Em discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Não tem vítima, não. Ele, o próprio
você
Dunga,
bate tanto
o próprio
Dunga, que ele vai se
sabe que não é
vítima.
Treinador de futebol. No fundo, ele sabe. É por isso que ele não vai você treinar não gosta, clube. Ele não vai... Que técnico do quê?
Ele é técnico.
De onde?
Mas agora é o Tite.
Foi técnico do Internacional 9 vezes, uma passagem pífia pelo 19, nem isso, né?
Alô, boa tarde.
Não, é uma passagem de pífia pelo Internacional, não dirigiu nada.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Valdeci de Caraguatatuba.
Opa, Caraguatatuba, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem, ó, de primeiro lugar, tô ao vivo aqui, tá?
Como é que é?
Na internet.
Ah, você tá nos ouvindo.
É, tô ouvindo, olha.
Oi.
Pra resolver a situação da portuguesa aí, Vanderlei.
Sim.
É só colocar essa bancada que tá aí lá na presidência que resolve.
É isso, você sabe que você
aí,
fez me lembrar uma coisa muito boa. É igual o ex-ministro da Fazenda. Todo ex-ministro da Fazenda tem todas as soluções para os nossos problemas econômicos. Você pode ver. De é cabo a rabo.
Mas quando estava
já
lá...
tinha antes, inclusive, de assumir o ministério.
Mas quando estava lá...
Era a tragédia.
E a mesma coisa, falam os treinadores simpaticíssimos, como o professor Muricy Ramalho, por exemplo, e competente como o Muricy, dizendo o seguinte, ele fala assim, como é bom, né, ficar aqui falando depois do jogo. Hein, Mauro?
O Passarela dizia, e é verdade, nós jornalistas somos invictos, a gente não perde o jogo.
Ah, moleza. Então, da mesma maneira, a gente está falando aqui sobre um fato concreto. Falando que a portuguesa tem uma dívida e está quebrada. O que a gente acha? Precisa de ajuda? Não precisa? E aí cada um dá uma opinião. Então, nós não estamos metendo o bico porque não estamos querendo solucionar. Até porque solucionar o problema da portuguesa precisa ser com todo o respeito.
A gente nem conhece a fundo todos os problemas.
A gente não vai falar do Brasil, Varonil.
Agora,
da portuguesa.
Dali, Brasil!
Todos juntos vamos pra frente, Brasil, do meu coração. Canta junto.
Você deu hoje, ô Vanderlei. O que foi o café da manhã?
Seleção.
Aquela corrente pra frente. Tô
alô, boa tarde.
Amanhã é independência. Vou comemorar a independência.
Alô, boa tarde.
Independência do Brasil. Tô feliz.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Obrigado. Alô, boa tarde.
Vocês não gostam do país, vão lá.
Alô?
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
Boa tarde, Joab Capivarinho.
Quem fala?
Vai pro Rio. Miguel Capivarinho, Joab Capivarinho, Piracicaba.
E qual é a sua mensagem?
É duas. Primeiro, tem o campeonato intermunicipal estadual de clubes contra cidades contra cidades, viu, Vanderlei?
Ah, que bacana.
De São Paulo.
E aí?
Amador, tá?
E aí?
O ano passado, me parece que foi Piracicaba e Franca que disputaram o título. Não lembro quem ganhou.
Certo.
Okay. Segundo ponto, para a portuguesa tem que acontecer que nem aconteceu com o Guarani. O Roberto Graziani comprou, né, o Guarani e está ajudando o Guarani. E pagando as dívidas um por um dos jogadores. Já deve ter pago já, viu?
Hoje eu conversei com o Edgar Piccoli. Grande apresentador.
Grande bugrino.
Grande bugrino e grande apresentador da nossa Jovem Pan e também apresentador do Morning Show. E ele falava, tô feliz porque a coisa está se ajeitando no Guarani.
É o mesmo com o São Bento, é a mesma história.
Se ajeitando o Guarani. E o Guarani não joga com os grandes. Ele está caminhando. Tomara que ele cresça. Então vamos falar da seleção brasileira que tem a Colômbia pela frente. Mauro Betting. Quero ouvi-lo, Mauro, depois desse. É um cineasta.
Ficou bonita essa. Vamos botar no Instagram. Ficou bonita.
Ficou bacana.
Que o Brasil fique bonito na foto, como acabou na última quinta-feira à noite lá em Quito. Uma partidaça de estreia do Tite, partidaça de estreia do Gabriel Jesus, partidaça da seleção brasileira, jamais saberemos, só para levantar a discussão, se o Brasil seria o mesmo com o Dunga. Havia possibilidade, eventualmente.
Boa, Mauro. Parabéns.
É legal. É legal. É legal que a discussão, quando se coloca o nome do Dunga, a resposta é onomatopaica.
Por parte de alguns.
Claro. Os de sempre. São os mesmos.
São os mesmos.
Não, mas o time melhorou, evidentemente. Melhorará quanto mais tiver tempo de treino, tempo de jogo. Só que é o jogo mais complicado. Apesar de ser em casa e ser em Manaus, é um time de muito boa qualidade.
Time confiante na tela.
É um jogo duríssimo. O Brasil ganha, pra mim, palpite de bolão. Palpite de Vanderlei Nogueira, o Brasil ganha por 2-1. Mas independente disso... Mas é o palpite que mais sai. É o resultado que mais sai no futebol. Claro. E o Brasil jogando em casa e eliminatórias, mais sai é vencer. Deve vencer, deve sofrer. E a ideia de jogo cada vez mais solidificada do Dunga. E fico imaginando, quando puder, por exemplo, jogar o Douglas Costa, onde vai jogar o Douglas Costa? E o William que joga, que não jogou em Quito. Porque se bobear, vai ser no lugar dele. Né? O Gabriel Jesus entrou muito bem... E o Thiago Silva vai voltar ainda, ou seja, ótimas notícias. Eu gostaria de ver é verdade, o Diego Alves na meta brasileira, ele não foi convocado, mas já que ele não está, que joga mais bonito, no caso, o Alisson.
Sem dúvida. Bruno, quero ouvi-lo. Colômbia e Brasil, Brasil e Colômbia. Hoje o jogo vai ser mostrado pela PAN com o nosso Nilson César, com toda a equipe de esportes da PAN. Diga, Bruno.
Deve ser um jogo bastante complicado, como tem sido Brasil e Colômbia. A Colômbia é uma boa seleção, uma seleção que hoje ela está entre as 10 principais do mundo, é uma seleção forte. E o Brasil em casa, ele tem uma possibilidade maior de vencer, porque ele tem, em casa normalmente o Brasil costuma fazer a sua parte. É, ele vai melhor. Uma coisa que o Brasil ainda não conseguiu quebrar é perder em casa na eliminatória. Isso ainda não aconteceu. Bateu na trave algumas vezes, mas ainda não aconteceu. Então o fator casa pode pesar um pouco mais pro lado da seleção brasileira, já que o adversário é de um nível muito próximo do Brasil. É um adversário mais ou menos do mesmo nível. Tem um jogo coletivo mais consolidado, a Colômbia. O Brasil individualmente tem alguns jogadores melhores do que a Colômbia e deve crescer o jogo coletivo com o tempo, né? O Tite, ele, acho que a diferença não é o primeiro jogo. O primeiro jogo até poderia ter acontecido um jogo bom com outro treinador, mas acho que com o tempo existe a perspectiva de melhora, porque ele é um treinador melhor do que os últimos que passaram, não só o Dunga, os outros que passaram também. Então existe a perspectiva de melhora de um jogo coletivo e que isso vai ser com o tempo. Hoje deve ser um jogo duro contra um time mais pronto coletivamente, mas acho que o Brasil consegue uma vitória apertadinha, 1-0, por aí.
A perspectiva eu concordo, acho que pode melhorar. Eu só não aceito, e eu sou minoria de uma gota, né? De que em 30 horas foi uma mudança sensível. É isso que eu não acredito, ainda não. Minha cabeça não conseguiu aceitar isso. Mas eu admito que a perspectiva. Pode fazer o time jogar melhor. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Laércio São Caetano.
Obrigado, Laércio, pela gentileza. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Obrigado também a você. Alô, boa tarde.
Vanderlei.
Quem fala?
Teria que unir Portuguesa, Juventus e Clube Atlético Ipiranga. E daria, sim, um time legal.
Bacana. O Juventus está caminhando, viu? Está caminhando. Tá lá no cantinho dele, lá. Tá caminhando. 28709707. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
Arvira, Interlagos, Zona Sul, São Paulo, Sociedade Esportiva Palmeiras.
Tudo manchetado, você viu? Oi? Renato. E qual é o seu destaque?
Não, deixa eu falar. O rapaz não tá aí, o Vampeta, né?
Vampeta hoje tá na Portuguesa.
Graças a Deus. Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo aí, principalmente pro Mauro Betts.
Boa
tarde. Deixa eu falar uma coisa que eu tava lembrando antes que eu esqueça. Outro dia eu tava lembrando e fiz uma aposta. Aquele jogo em que o Palmeiras empatou com o São Paulo em 4-4, vocês lembram?
Sim, 85.
Golaço do Pita.
Gols mais maravilhosos que eu já vi na vida, gol do Pita.
Em cima do Leão.
Ô Mauro Betts, só me lembra pra eu ganhar a aposta. Tava 3-1 pro Palmeiras ainda, não tava?
Não, o São Paulo tava ganhando o jogo 3-1.
Pro São Paulo.
Aí
não, era 3-1, não era?
Era.
Pro São Paulo. Só pra ganhar a aposta, foi R$1.000.
Pro São Paulo.
Opa, R$1.000.
Pro
São Paulo tava ganhando.
Legal. E o senhor falou, né? Vamos falar do jogo que você vai mostrar. Tomara seja uma grande exibição da seleção brasileira. É a nossa torcida.
Tava 3-1 pro São Paulo. 3-1 pro São Paulo. O Palmeiras empatou no finzinho. Bom, o Oscar marcou um gol de cabeça naquele jogo. Oscar Bernardi marcou um gol de cabeça naquele jogo. Exatamente. Bom, nós vamos jogar contra um freguesaço. Nossa senhora. Mas a Colômbia é muito freguês, a seleção brasileira, mas muito freguês. Sabe? É verdade, é só ver. São 17 vitórias do Brasil, 17. São 3 vitórias da Colômbia, 3 vitórias da Colômbia na história e 8 empates. São 28 jogos com 17 vitórias. O Brasil marcou 58 gols na Colômbia e só tomou 13.
Você não observou isso.
Historicamente, não, eu estou dizendo história. História. Histórica. Hoje o Bruno tem razão do que falou. A seleção da Colômbia está mais pronta.
Ganhou
hoje
o último jogo, né?
É, a seleção
Copa da América. Mas você é freguesou?
Não, é freguesaça. Jogou 28 vezes, o Brasil ganhou 17. É,
então,
a Colômbia ganhou 3.
Vai ser um atropelamento.
Uma dos três é amistoso. Dois desses três, se eu não me engano, é amistoso. E esse último agora.
Na Copa América do Chile, 1-0 Colômbia.
Muito bem. Então, outro amistoso.
As derrotas são mais recentes.
Então, quer dizer, perdeu 3.
Então, o Brasil ganhou na Copa, 2-1, e depois perdeu na Copa América.
Perdeu três vezes na história, gente. Ganhou 17. Marcou 58 gols e tomou 13. Quer dizer, nós precisamos parar com esse negócio de que a Colômbia vai nos assustar. Claro que claro o time que da Colômbia é um time ajeitado. Que os tempos...
Acredito nisso.
Calma, que os tempos são outros. Claro que eu não sou tonto. Todo mundo sabe disso.
Não, tonto é outro.
Os tempos são outros. Hoje, se você for analisar, a Colômbia como time, é um time que está junto há mais tempo.
Jogadores importantes.
Jogadores importantes em nível mundial. Tudo isso você pode colocar.
Melhor geração desde a do Valderrama lá.
Isso, tudo isso você pode colocar. Mas que vai tomar uma cacetada hoje à noite, vai. Não, é porque eu estou sentindo que nós estamos resgatando o gostar um pouco mais de seleção. Isso é bom. Hoje, juro por nada, né? Presta atenção.
Os filhos estão reclamando.
Presta atenção.
Os filhos não querem que você jure por eles.
Você.
Sabe o que acontece, pastor? Ele faz o que faz com a portuguesa. Tipo assim, ó, vamos ajudar. Mas quando o cara aí ele fala, mas joga.
Você sabe que a cada dia tem uma doença nova, né?
Presta atenção. Você conversar com o torcedor há 4-5 meses atrás, você conversava, vai ter jogo da seleção hoje?
Agora o mundo parou.
Para um pouquinho. Hoje, eu faço o trajeto, você sabe que de Sorocaba. Então, 6h15 da manhã eu tava na academia hoje lá em Sorocaba.
Academia?
Sério. 6h15 da manhã eu tava na academia. Então, os mesmos caras que sequer falavam.
Academia de letras.
Não, academia de
tiro.
Pra correr. Fui lá. Tava 6h15 da manhã, tava na academia. Muito bem. Os mesmos professores, meus amigos lá da academia, que não falavam no jogo de seleção brasileira, a discussão hoje era o jogo do Brasil. Cheguei aqui na galeria da rádio, eu fui comer aqui embaixo, antes de subir pro programa.
Foi da academia, você foi comer?
As três mesas do lado, conversando sobre o jogo do Brasil. Nós aqui discutíamos isso há 3-4 meses atrás, dizendo, ó, vai ter jogo e ninguém tá dando bola. Pelo menos o pessoal voltou a ter um pouco mais de interesse com a seleção. Isso eu acho que conta muito. Mas nós não podemos esquecer, o brasileiro, o grande problema do brasileiro é não preservar a memória, esquecer seu ídolo, esquecer a sua história. A gente admira tanto os Estados Unidos porque ele preserva a memória, lembra o seu ídolo sempre, lembra a sua história sempre e é o país que é. Então, não, no esporte e na vida, a gente não preserva. Tá aqui o futebol brasileiro, já virou uma droga, virou uma porcaria, virou uma droga aqui, nós estamos em último do mundo. Não é assim.
O brasileiro gosta de ganhar.
Não é assim.
Tá ganhando,
exatamente. Não é assim.
Não,
então hoje pode esperar. Olha na academia lá com o meu primo.
Academia é dela.
Pode esperar hoje uma vitória da seleção brasileira. 42 mil ingressos vendidos lá em Manaus. O povo manauara vai fazer uma grande festa. E eu vou falar mais uma coisa pra você aqui. Nós vamos ganhar 12 pontos nos próximos 4 jogos. Nós já ganhamos 3, vamos ganhar 3 hoje e vamos ganhar 6 pontos daqui pra frente, os outros próximos.
Só um minutinho.
E não fique... Não. Pode aguardar, você me cobre depois. Bolívia e Venezuela. Bolívia e Venezuela vai ser atropelamento. Bolívia e Venezuela atropelamento. vai ganhar 12 pontos. Os quatro jogos do Tite serão com 4 vitórias. Os 4 jogos do Tite.
Qual é o recado? Eu passo pra ele.
Tá falando. Não. Fala pro Tite. Alô, Tite. Alô, Tite. Nos próximos jogos, faltam 3, né, pra terminar esse ano. Você vai ganhar os 3.
O Flávio Prado entrou aqui e mandou um recado.
Venezuela, Bolívia hoje.
Pelo amor de Deus.
E hoje?
Menos. Menos. Diga, Zé Manuel.
Eu acho que
de uma forma geral, o brasileiro está bem consciente do que está acontecendo com a seleção brasileira.
Com isso e achar
a seleção estava totalmente desacreditada. A mudança de treinador e a entrada de um técnico que é bem quisto pelo torcedor brasileiro, que era pedido pela torcida brasileira, a seleção ganhou um voto de confiança. Começou muito bem, ganhando o jogo. Você olhava a tabela e os dois jogos mais complicados do ano, tirando da Argentina, era o Equador e Colômbia. Como é que o Brasil vai conseguir ganhar dessas duas seleções? Ele não está bem, está numa fase danada de ruim. Como é que a gente vai conseguir ganhar esses dois jogos? Por isso muita gente fala, não vai para a Copa. O Brasil começou ganhando por 3-0.
Vampeta falando besteira.
Não é que chegou lá e botou o adversário no bolso, sofreu no primeiro tempo.
Nada, falou bobagem.
Mas o resultado foi 3-0. Conseguiu ganhar. O torcedor está de bem com a seleção brasileira. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. O torcedor está de bem. Todos os problemas estão resolvidos? Lógico que não.
Nosso salvador na tela.
Lógico que não. O jogo de hoje, o mais difícil é o próximo, né? O Equador era duríssimo e da Colômbia também. Isso não mudou. O jogo vai ser duríssimo para a seleção brasileira. Porque o Tite
pra
ainda
vocês,
não teve
né?
tempo
porque
de acertar.
Eu falei que seria um atropelamento contra o Equador. Foi.
Todo mundo sabe que você fala isso.
Foi um atropelamento.
Todo mundo sabe que você fala isso.
Todo mundo vê a maneira que ele fala.
Todo mundo entende do jeito que você fala.
A única coisa que me decepcionou foi o futebol mostrado.
Todo mundo sabe do jeito que você fala. Mas então, mas eu acho que não é em hora de cobrar do Tite esse futebol que a gente quer. Mas a seleção, você olha para o futuro e a gente tem uma esperança de que a seleção vai melhorar. Que esses jogadores, com um treinador, porque hoje em dia, eu discordo daquela história que o treinador só vale 20%. Era, talvez, assim, quando tínhamos jogadores
isso
com
aí.
Capacidade individual de resolver
perfeito.
Jogos. Hoje não temos. Nós precisamos de um treinador para organizar, para montar um time taticamente, para montar um time equilibrado com o jogador no lugar que ele rende melhor, para conseguir os bons resultados. Jogo de hoje, para mim, é duríssimo. O Brasil, se ganhar de 1-0, de 6-0,
3-0,
2-1,
hoje
vai estar muito bom, meu amigo. Eu não acho que a Colômbia tem feito jogos duríssimo. Não é, porque o adversário não é ruim.
Neymar,
é melhor do que
dois.
O Equador.
Atropelamento.
E o Brasil,
menino,
a gente não sabe como é que o Brasil vai se comportar hoje ainda. Não
menino
é
Neymar vai jogar
10 jogos que está jogando o primor. Não faz 5 jogos que o Brasil está jogando junto com esse time muito bem.
Menino,
não, é assim, não.
Menino Neymar vai arrebentar com o jogo hoje. Atenção, esqueci. Esqueci de falar isso.
Alô, boa tarde.
Menino Neymar arrebenta.
Boa tarde.
Quem fala?
Tudo bom, Vanderlei? Bruno de Sorocaba.
Bruno de Sorocaba, que bacana. Diga, Bruno.
São duas coisas. A primeira, eu vi o Nilson César hoje na academia, sim.
Ah, é?
Obrigado, Bruno.
Academia da Carne.
Academia da Carne, perfeito.
Segundo, hoje é 6 de setembro, 6 do 9.
Certo.
Por isso que o Vampeta não está aí hoje, que é dia do sexo. E por isso também que o Nilson César está tão feliz.
É, tá certo. Perfeito. Um abração, viu? Obrigado por ter ligado.
Academia da Carne.
Obrigado por ter Academia da Carne. Agora, caiu a máscara. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Leandro Cambuci.
Fala, Leandro.
Ô, Vanderlei.
Oi.
Hoje de manhã eu tava vendo uma concorrente de vocês, do Lucas Neto.
Sim.
Você conhece que ele fala muito bem de você.
Eu
ele
também gosto muito dele.
O Palmeiras está acertando o empréstimo do Hulk até o ano que vem. Está sabendo alguma coisa?
Vou perguntar para o Fred primeiro e depois para o Mauro. Sim ou não?
O Hulk acabou de se transferir nas negociações mais altas do futebol mundial. Chance zero. Que sempre colocam, porque o Hulk já diz que quer jogar um dia no Palmeiras. Então vira e mexe, aparece o Hulk. Por enquanto é o incrível Hulk. Agora o Hulk atacante.
Seria incrível.
Seria
incrível.
Vocês sabem onde ele brotou.
Seria legal,
né?
Seria bacana, mas não agora.
Tá me molhando aqui.
Alô, boa tarde.
Eu queria falar com o Vanderlei.
Tá no ar. Tudo bem? Quem fala?
É o Henrique da Cidade de Mar, São Paulo, Palmeirense, São Paulo.
Fala, Henrique.
Bom, eu queria saber aí, o nosso amigo aí disse que tá lá, foi na academia, só se foi fazer levantamento de próstata e espeto.
Obrigado. Eu vou. Diga, Daniel Lian.
Não, pelo menos está dando resultado aí a academia. Em relação ao Brasil, com o nosso grande quadrado mágico e um técnico, agora nós temos realmente um técnico que era o mais requisitado pela torcida brasileira, o Tite. O Brasil vai vencer a partida hoje. É difícil a Colômbia, claro, o time de James, né? É muito difícil. Aliás, a grande rivalidade, precisa ver se a Colômbia vai tentar desestabilizar o Brasil novamente na pancada, enfim, na provocação.
Vamos ganhar, né?
Mas o Brasil não pode entrar nesse jogo de provocação da Colômbia.
Eu sou na academia.
Esse jogo de pancadaria. E até mesmo das mariposas. As mariposas estavam atrapalhando ali o treinamento dos jogadores do Brasil, mas nem isso vai segurar. É, as mariposas estavam segurando. Se você tivesse visto o treino, você acompanhou o treino do Brasil? Você acompanhou o treino? O treino foi ali, isso, 15 mil pessoas, Neymar jogou a camisa pra torcida.
Bacana.
Mas as mariposas atrapalharam, mas no jogo o Brasil vai superar até isso. O Brasil ganha da Colômbia. E até pode chegar a liderança, hein?
A audiência da Põe em Manaus é enorme,
hein? É muito legal.
Pode chegar à liderança, hein?
Fausto Favara.
Ô, Vanderlei, a rivalidade entre Brasil e Colômbia cresceu muito após o jogo da Copa do Mundo, onde o Zuniga chegou forte no Neymar e acabou tirando o Neymar do restante da Copa. Eu acho que o Brasil vence hoje com tranquilidade. O momento do Brasil é diferente. O momento do Brasil é um momento que chama mais atenção, sim. Temos um treinador que é o professor Tite. Estamos trabalhando em grupo de uma forma melhor. Também acho, como o Zé, que hoje treinador é importante. No caso da seleção brasileira, para mim é 50% para cada um. Entendeu? O time é 50%, o Tite é 50%. E vai dar Brasil hoje? 4-1.
Ô, louco!
4-1 hoje vai dar Brasil. Mas vai dar 5 com tranquilidade. E o Brasil.
3-0.
Não, mas o seu palpite já foi. Agora,
gol de quem? Gol de quem? Por favor.
É, vai dar. Neymar vai fazer menino o sempre dele. E aí vamos ver. Eu trabalho em grupo, entendeu? O Gabriel Jesus vai marcar também.
Eu concordo com o Fausto. O mínimo 4 gols. Só torço para que tenhamos um bom futebol. Vitória tá garantida.
Mas peraí, contra a Colômbia é inevitável.
Você já falou 4
vezes. Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Humberto.
De onde, Humberto?
Eu tô aqui em Pompano hoje.
Desculpa, eu não entendi.
Pompano Beach.
Estados Unidos. Você tá nos Estados Unidos, é isso?
Exato.
Você que é caminhoneiro, é isso?
É, eu sou caminhoneiro aqui.
Ah, legal. Então repete, onde é que você está?
Eu tô aqui em Pompano Beach.
E tá indo para onde?
Eu tô indo para casa, agora eu vou fazer uma despesinha aqui no português e estou indo para casa. Porque amanhã eu viajo de novo, né?
E para onde você vai amanhã?
Vou pra Califórnia.
Cuidado com os buracos da estrada, é uma estrada toda esburacada. É, né?
Aqui não tem, moço.
Ah, não tem buraco? Que coisa,
a gente
que
fecha
coisa
o olho
chata.
E vai embora.
E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é, escutei aí, o Brasil vai ganhar mesmo hoje de 3-4-0. E outra, o nosso brasileiro, né, no caso eu também, a gente tem que parar de dar uma de coitado, ganhar uma medalha. Já vem que é da comunidade, que não tinha o que comer. Aqui não, aqui no Mississippi é um estado pobre pra caramba. E muitos ganhadores veio de lá, mas ninguém sai na televisão falando que não tinha o que comer, que não tinha chinelo, eles dão valor aqui no pessoal. Agora nós brasileiros sempre menosprezando a gente mesmo. Fica até feio, a gente tem que dar valor um pouco pra gente. Isso é meu recado.
Legal, olha, então é uma surpresa pra mim você dizer que não tem buraco na estrada. Isso me choca, me choca. Um abração pra você, viu? Boa viagem.
Um abraço pra todos aí.
Boa viagem, bacana. Mauro, será que é verdade? Ele falou que não tem buraco, ele vai pra Califórnia.
Nada, essa é mentira. Brasileiro adora contar o loró.
Este é o nosso esporte em discussão.
Pan. A Rádio do Brasil.
Alô, boa tarde. Sua mensagem.
Não, deixa eu esclarecer, sou santista.
Opa! Queremos então, ouvi-lo.
Eu queria deixar claro aí o seguinte: eu tô com o Nilson, viu? O Brasil hoje vai arrebentar.
Todo mundo
vai arrebentar, vai ser uns 3-0.
Todos concordam, viu? Todos concordam que o Brasil vence. Todos concordam. Eu só torço que seja um bom futebol. Não, pode, não basta só vencer. Será muito bom. Alô, boa tarde.
Vanderlei, meu filho, boa tarde.
Boa tarde, quem fala?
Meu nome é Marcelo, sou aqui da cidade de Nova Odessa.
Cidade de?
Nova Odessa.
Nova Odessa, bacana. Alô? Alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde. É Luiz, de Presidente Altino.
Presidente Altino, bacana. Como é que você nos acompanha aí?
De Osasco.
É você, pertinho aqui, né?
É pertinho.
Bacana. E você torce para quem?
Eu torço pro Palmeiras.
E a sua mensagem?
Minha terra tem Palmeiras onde canta o Sabiá.
É, isso mesmo. E qual é a sua mensagem?
Eu vou dar meu palpite, mas eu queria fazer uma pergunta pro Mauro Betti.
Ele tá ouvindo.
O Brasil ganha, como você falou, um bom espetáculo, 5x3 Brasil.
Tô louco.
É, 5x3, um jogaço.
E aí?
Nilson César vai radiar. E eu queria saber o seguinte, Roger no Palmeiras, eu gostaria de ver o Roger no Palmeiras como técnico.
Ah, Roger
excelente
Machado,
treinador. É tão cedo não deve sair do Grêmio. Até conversando com o colega PVC e ontem, até com o próprio Alberto Valentim, não só de ontem, mas com o próprio Cuca, dois meses do Palmeiras, o Cuca ficou impressionadíssimo. Tem até uma reportagem hoje no UOL a respeito do Alberto Valentim. Não sei se vai, se o Cuca até desmentiu ontem, que não vai ser agora em 2017, enfim, tem troca de presidente, talvez haja troca de comando. Mas com o Alberto Valentim tem ótimas condições de assumir um grande clube para breve, tem. Claro, o Palmeiras, onde ele é funcionário, seria o primeiro a estar lá desde 2014 e fazendo um ótimo trabalho.
Isso é legal.
Desde 2014 ele está?
O Alberto Valentim.
Não, mas chegou na comissão do Gilson Kleina.
Ah, tá. Gilson Kleina.
Tá, tá. Alô, boa tarde.
Alô, tudo bem?
É, quem fala?
O Dirley Mauá, tudo bem?
Eu não está legal a ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô?
Alô?
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Goiás.
Oi, Ivan. Obrigado, Caioli. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Renato de Ipiranga.
Fala, Renato.
Um abraço a todos vocês. E hoje a seleção ganha de 3-0.
Opa, 3-0. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
É Francisco Sá, São Paulo.
Fala, Francisco.
Ah, então, eu queria dizer o seguinte, que hoje o Brasil vai ficar no 0-0. E sobre o Tite, eu acho que valorizo também demais. Não dá para comparar ele com o Dunga, porque o Dunga não era técnico. No mundo corporativo, o Dunga é aquele que não é profissional, mas consegue estar numa posição boa. Isso aí no mundo corporativo é bem comum. E o Gabriel Jesus ajudou muito o Tite. E falo mais do Tite do que do menino que fez 3 boas jogadas. Um abraço, até logo.
Bacana. Até o Tite, viu? A gente não pode culpar o Tite por esse ufanismo. O Tite não abraça esse ufanismo. Até ele acha que estão exagerando. Até o Tite acha. Até o Tite acha. Mauro,
se o Brasil empatar com a Colômbia, se a vitória não vier, eu acho que não é motivo de desespero, não. Bolívia e Venezuela serão os próximos adversários. Aí o Brasil entra com obrigação de fazer 6 pontos. Eu, na minha opinião, por ser início de trabalho, início de trabalho. Brasil conquistou uma grande vitória contra o Equador, 3-0. Se não vencer a Colômbia, eu não acho o fim do mundo, não, senhor.
Ah, eu vou ficar
na minha opinião, não é o fim do mundo.
Se empatar com a Bolívia, eu vou dizer como você. A meia-noite...
Vocês estão de brincadeira.
Eu não vou conseguir dormir. Porque...
Vai ter espetáculo pirotécnico.
É, porque...
Vai ter espetáculo pirotécnico.
Vai ser uma decepção. Você entende? Quer dizer, foi criado um clima e eu entrei nele, porque eu acho que vai ser um atropelamento.
Eu não criei,
aí empata com a Colômbia, eu vou ficar assim com o pincel na mão, sabe como é que é?
Sim.
Tipo assim, tira a escada.
Acho que ganha. Mas se empatar não é também, nada normal.
Sabe o que acontece, Bruno? Que você é mais realista do que eu.
É.
Eu tô sonhando com o espetáculo.
É Equador e Colômbia, no pacote, eu considerava 4 pontos legal.
Fred, então, já tem 3.
Ah, muito obrigado.
Nada.
Vanderlei, eu tenho uma preocupação em relação à violência, porque ultimamente os jogos Brasil e Colômbia, a média de faltas é uma das maiores de confrontos mundiais. Então eu fico preocupado. É um jogo que pode ter de jogadores expulsos pelo lado do Brasil, pelo lado da Colômbia. Pegou uma rivalidade muito grande. Os colombianos viram e mexem cutucando o modo do Neymar jogar. O Neymar não aguenta desaforo. É o erro que ele faz, um dos erros que ele tem. Não sei se agora ele, sem a tarja de capitão, ele pode diminuir um pouco esse ímpeto de querer ser expulso. Na Olimpíada ele poderia ter sido expulso e não aconteceu por pouco. Se era um ato mais rigoroso, ele teria sido expulso contra a Colômbia. Tem essa preocupação do Brasil perder a cabeça em virtude da violência que pode ter. é da seleção colombiana. Não é, não.
Monge budista.
Mas ainda na seleção mesmo, que fazia no Corinthians. Rodízio de capitães. É.
Sim,
Daniel hoje Alves. Será Daniel Alves.
Que é uma novidade que você acabou de dizer.
Tite mas, fazia, sobre fazia, o jogo fazia então, isso no Corinthians.
Eu acho que não será um placar elástico pro Brasil, patrão. Mas eu acho que os cálculos brasileiros, que era um empate no Equador, uma vitória contra a Colômbia, agora melhorou o cálculo. Vai ser uma vitória contra o Equador. Foi uma vitória contra o Equador, uma vitória agora contra a Colômbia, mas vai ser aí para poucos gols. Eu acho 1-0, 2-0, vai ser demais no jogo de hoje.
Tite, olê, 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 olê. Rodízio de capitães. Os caras já estão criticando, já estão acreditando ao Tite. Foi invenção dele.
Não, ele até fazia no Corinthians, mas é aquela coisa. Aí, se ganha é legal, se perde é insegurança. Depende do resultado.
Vamos ganhar.
É aquela coisa, se perde é inseguro. Se ganha é que ele divide a liderança.
Alô, boa tarde.
Ele é um cara que ganhou o torcedor brasileiro.
Quem fala?
É, Ivan, não me corte, não.
Não, a tua ligação, você precisa ficar na janela, porque às vezes a ligação fica ruim. Qual é a sua mensagem?
Viu, Vanderlei?
Oi.
Quando Filipão foi assumir o lugar de Dunga,
sim,
se perguntasse pra Nilson César, pra qualquer um, qual era melhor, se era Filipão ou Dunga, era Filipão.
Mas só claro.
Filipão, Filipão tomou de 7 e Dunga. Não tomou de 7.
É, mas o Nilson... Ele,
o Filipão é técnico.
O Nilson não é um poste. Dunga não é... Alô, boa tarde.
O Dunga não... Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Juarez.
De onde, Juarez?
Ô, Vanderlei, você não me corta, senão eu vou te matar, hein?
Não, então pode... Fica no ar. Então, com essa doçura, você acha que eu vou te cortar? Eu...
Brasil 3-1.
Acabou? Posso cortar?
É um abraço.
Um abração pra você. Puxa, escapei. Vou continuar vivo.
Morte. Escapou da morte.
Vou continuar vivo. Graças a Deus.
Pelo
Mauro,
a chance não era pequena.
É. Mauro.
Oi. Não me corte também, Vanderlei. Aprendi agora como é que é.
Olha, o presidente da FIFA, o pessoal pergunta pra você.
Johnny Infantino.
Ele
só porque ele é careca.
Ele está disposto a uma Copa a defender, né? Uma Copa do Mundo com 40 seleções em dois países. O que você acha?
É, se for 40 seleções em dois países, turno e retorno, quem sabe dá. Eu acho um absurdo, Vanderlei. Não tem como fazer 40 países. Contra 32 já é muito. Exagero. 40 é demais. E até pra você acertar aquela tabela. Aí você vai ter que ser obrigado de novo a classificar melhor terceiros colocados. 32 já não tem um grande nível. 40, eu sou totalmente contrário, Vanderlei.
Você ouviu essa pergunta, né? Presidente da FIFA está pretendendo defender uma Copa do Mundo com 40 seleções em dois países. O Mauro é frontalmente contrário. Eu também, eu acho que tem que ter enxugamento. Campeonato Paulista, 12.
Tá bom do jeito que foi.
E nada.
Sim.
Entendeu? Nada. Agora, qual é a sua opinião?
Eu não gosto. Acho que colocar em vários países eu acho até legal. Essa parte sim, que né? A Euro 2020 vai ser espalhada pela Europa. Isso eu acho até legal. Mas o número de participantes, acho que 40 é muita coisa. Acho que os 32 já está ótimo. Não precisa mais que isso.
Defende o Campeonato Paulista, por exemplo, com 12 clubes menores sem os grandes. O que é uma tese que pode ser defendida.
Eu defendo com um monte de times sem os grandes.
Sem os grandes.
Mas deixa eles se
virarem lá.
Sem os grandes.
Não, mas tem que ter no final, sim. Como a cereja do bolo. Deixa os times excursionarem. Deixa os times grandes excursionarem.
Essa questão de aumento de clubes, eu já acho que 32 é um número muito grande. Eu já acho demais 32. Vem muito time fraco. Já temos... eu gosto dessa ideia que a Copa do Mundo já começou. Eliminatória já faz parte de uma Copa do Mundo. Para que os melhores cheguem. A hora da Copa do Mundo num país sede é a hora do momento principal, do grande ápice do futebol mundial. 32 já é muito. Eu gostaria que, ao invés de aumentar para 40, que voltássemos a ter 24 seleções na Copa.
24 seleções.
Queria falar sobre isso.
Pois não, Nilson.
Eu acho que a ideia é ruim. A ideia é ruim. O Zé Manuel colocou bem. Já tem a eliminatória para selecionar os melhores e pronto. É que nem a Champions, né? Você tem um monte de clube na primeira fase da Champions, que os jogos são ridículos. Vai jogar contra San Marino. O San Marino vai tomar de 10-0.
Mas o país, entendeu? É legal, bonito.
Não, tudo bem, mas tem alguns clubes que não significam nada na Champions. E nas eliminatórias também. Eliminatória dá chance para todo mundo. e os melhores passam para a fase final da Copa. É fase final. Copa do Mundo, nós estamos vivendo já a Copa do Mundo. As eliminatórias já fazem parte da Copa do Mundo. A fase final da Copa do Mundo, que é em 2018, que vai acontecer na Rússia, será a fase final.
Almoço do Nilson.
Aliás, eu acho legal. O número de seleções que temos hoje é um número bem legal. Bem legal.
32.
São 32.
Eu acho muito, Nilson. Eu ainda acho muito. Eu sou contra o aumento, mas eu tenho certeza que vai ter o aumento. Ah, claro. Vai passar fácil.
Isso pode ter sido acordo político.
Sim, sem dúvida. O que vai passar, vai.
Já tá, mas olha, o que a gente viu aqui no Brasil, 32 seleções, vimos seleções teoricamente fracas, mas que fizeram uma boa Copa do Mundo aqui no Brasil.
Mas vimos seleções fracas, então, que era duro de
assistir.
Então
eu acho que 32 seleções tá de bom tamanho. Tá legal. Você dá a oportunidade para algumas seleções aparecerem também em Copa do Mundo, entendeu? Uma Costa Rica da vida aí.
Tunísia e Marrocos aí.
Já tem seleções fracas. E você não impede que nenhuma seleção menos tradicional chegue à fase final. Basta fazer uma boa eliminatória. A Islândia quase chegou à Copa do Mundo. Eu acho que a eliminatória dá oportunidade a uma nova seleção, a uma emergente, que chegue na fase final. E eu prefiro que a fase final seja no único país. Quer fazer em dois, como a Eurocopa às vezes faz, em dois países vizinhos? Pode até ser. Mas essa história de espalhar a Eurocopa por todos os países da Europa. Copa do Mundo, acho que não dá. A fase final tem que ser num país só. Quer fazer Argentina e Uruguai? Tudo bem, Argentina e Brasil. Ou um país vizinho? Aí tudo bem, mas assim, espalhar para um monte de país também sou contra.
E Copa do Mundo, eu sei que vai de novo. O que eu apanho é impressionante. Vocês precisam minimizar as pancadas que eu tomo. Mas e Copa do Mundo só em país importante. País grande, top.
Brasil.
Que o país Brasil. Já tem a estrutura Brasil. Antes da escola.
Concorda, Bruno? Concordo.
Não vai.
Boa tarde. Eu vou passar para você. Boa tarde. Bota, quem fala?
Quem fala é Vicente Emídio, aqui de Guarulhos, Vanderlei.
Fala, Vicente.
Concorda, Bruno? É ótimo esse debate aí de 40 seleções no Mundial. Sei. Porque a FIFA não inventa uma liga igual o vôlei joga, né? Todos contra todos, uma liga mundial. Aí sim, dava certo, né, Vanderlei? Um abraço.
Um abração para você também. Diga, Nilson, interrompi você, Nilson.
Não, a gente está falando de país, nós não temos um país, nós vivemos num continente diferente. Europa tem alguns lugares da Europa, né?
Eu falei para a Copa do Mundo.
Isso, mas tem alguns lugares da Europa que se você soma dois bairros de São Paulo, é o país. É o país. Suíça, por exemplo. Dá licença. Suíça. Tá, vamos para a Suíça. São três bairros de São Paulo e a Suíça.
Não importa.
Três bairros. Canadá é um país grande com 20 milhões de pessoas. Diferente, é um país com a mesma dimensão territorial. Agora, eu concordo com você. Copa do Mundo deveria ser só onde tem o G20. Se o país está no G20, ele pode sediar a Copa do Mundo.
G20 do quê?
É os maiores países do mundo.
Não, G20...
Ah, teve reunião na China do G20?
G20?
Não teve reunião na China do G20? O Brasil estava lá? Então pode sediar a Copa. Então pode. Entre os maiores países do mundo.
A Índia, por exemplo, acho que não tem nada a ver com a Copa da Índia.
Não pode sediar a Copa. A Copa do Mundo é economia grande. Economia forte.
Mas não tem futebol.
Economia forte.
Não tem estrutura.
Economia forte.
Eu acho que você levar a Copa para o país, tem estádio.
Não precisa estrutura.
Precisa ganhar o dinheiro, gastar o dinheiro que não tem. Fazer a Copa?
Não,
precisa.
Não.
Ah, então não.
Não.
Tem estrutura, pô, tem time, tem estado.
O Brasil
tem nada de gastar.
Tem transporte. O Brasil já tem. Tudo.
Então faz
o Brasil fez uma Copa que o mundo admirou. O Brasil fez uma Olimpíada que o mundo admirou.
Tem estrutura, estrutura mínima.
Para com isso.
Vanderlei, boa tarde. Marcelo, quem fala? De Nova Odessa, tudo bem?
Quem fala?
Marcelo de Nova Odessa.
Opa, diga, Marcelo.
Vanderlei, o jogo de hoje 3-0 para o Brasil. Tem que ser positivo, que nem o Nilson.
Claro.
Ah, eu acho que é por aí mesmo.
É tudo ruim, tudo no
Vamos fazer justiça com o Nilson, tá? 6:15 na academia, 6:30 na padaria. É padaria real, chama. Padaria ótima. Já encontrei lá várias
boa,
vezes.
Boa.
6:15 na academia, 6:30 na padaria.
Isso é verdade.
Verdade. Isso é parabéns ao ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Jarbas.
Quem?
Jarbas.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Osório aqui do Campo Limpo.
Fala, Osório.
Há uns 4, 5 anos atrás, corintiano acima de tudo, há 4, 5 anos atrás, o Corinthians contratou um cara que era o novo Messi. Você sabe por onde anda ele, o Matias de Federico?
Nossa.
Quem?
De Federico.
Olha aqui, mas vamos procurar no
Argentina.
Ele tava num time pequenininho, né? Ele tava no Huracán, ele voltou. Eu vou achar aqui.
Ele deve estar em algum
time. A última vez que eu ouvi falar dele foi no Chile. Ele tava jogando no Chile. Foi, acho que ano passado tava no Chile.
Mas
no Chile.
Do Nilson era frente da padaria. Chance dele.
São Marcos de Arica.
É, no Chile mesmo. Como é que é?
São Marcos de Arica.
São Marcos, mas de Arica, né?
É, tá no Chile mesmo.
Tem o São Marcos,
não, mas não jogou.
Itália.
Aqui
não
tá joga. Mostrando que não jogou. Tava na Turquia.
Sabe,
né?
Qual é o problema?
Nossa,
do. Craque. Sabe qual é o problema do De Federico? Criou-se uma
expectativa.
Coitado, ele não é nem um jogador tão ruim, não. É que criou-se uma expectativa. Ah, o novo Messi tá aí.
Mas ninguém já havia falado antes que era o novo Messi. Então,
pois é.
Que foi vendido. Vendi,
como... venderam como isso, Messi. Venderam como não.
Nem
às vezes acaba com a carreira do rapaz.
Ele jogava no Huracán junto com o Pastor.
O Gilles cheira no
centro. Não, não, mas...
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é o Osório, do Campo Limpo.
Fala, Osório.
Corintiano acima de tudo.
Opa, e qual é a sua mensagem?
Eu gostaria de saber, Vanderlei, por onde anda 4, 5 anos atrás, o Corinthians contratou um cara que se chamava argentino, que se chamava Matias De Federico.
Ah, obrigado.
Não é possível.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Francisco.
De onde, Francisco?
Aqui do Paraíso.
E qual é a sua mensagem, Francisco?
Ah, quero mandar um abraço para todos vocês, mas mandar um recado pro Nilson César.
Diga.
O Nilson César, como narrador de futebol, nota 10. Agora, como comentarista... É um torcedor. Assim não dá.
Eu sou... Boa. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
Não dá. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Também não dá. Alô, boa tarde.
Alô?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
José Antônio Vanderlei.
De onde?
Eu falo aqui de São Paulo. Tudo bem?
Tudo bem? Qual é a mensagem?
68 anos. Vanderlei, eu queria falar um pouquinho sobre a seleção brasileira.
Pode falar.
Depois de algumas décadas, né, a gente vejo uma possibilidade, uma luz no fim do túnel, de resgatar aquela identidade entre brasileiro e a sua seleção. Vanderlei, eu talvez seja hoje um dos poucos brasileiros vivo que consegui assistir um jogo da Copa do Mundo de 58, eu tinha 10 anos de idade, e foi ali que criou-se a identidade forte entre Brasil e o seu torcedor.
Certo.
Isso ao longo do tempo foi se perdendo, e de 2010 para cá a gente percebeu que isso estava indo para o Bereléu.
Entendi.
Mas hoje eu vejo uma grande possibilidade, né, de a gente resgatar essa identidade fortíssima que sempre existiu. Eu só lamento que a gente não está usando o Maracanã, que o Maracanã tem uma identidade com a seleção brasileira mais forte ainda. Então, Vanderlei, esse jogo de 58, eu tinha 10 anos de idade, eu estava na Suécia, meu pai estava de férias na Suécia, eu consegui assistir esse jogo lá, e ali nasceu o futebol brasileiro para o mundo.
É verdade. Olha, obrigado. Desculpe. Desculpe, é que nós temos que encerrar o programa e eu queria só dar um rápido recado. Um destino exótico, viu? Curioso e amado pelos gringos, Amazonas. Para quem achou que eu falaria Araçoiaba, se enganou. Amazonas, e é verdade. Chegou a sua chance de conhecer o coração do Brasil. A Togo Travel preparou um pacote exclusivo para você. Escuta só essa oferta. 3 noites de hospedagem com pensão completa em um cruzeiro pela floresta amazônica, mas mais traslados a partir de R$ 10.403. Isso mesmo. Você... em um cruzeiro pela floresta amazônica, a partir de R$ 10.403 na floresta, bacana, com aquele chapéu, porque você tem que se proteger, aquela coisa bacana. Você vai virar um especialista em floresta. Acesse togotravel.com.br e confira essas e outras ofertas de passagens. Hotéis, pacotes, está tudo lá. Anote o telefone, 11 é o prefixo de São Paulo, 3003-8646. 3003-8646. 11 é o prefixo. Você na floresta amazônica. Já pensou? Você está lá no fundão da floresta, aparece um cara lá que está lá há tantos anos e pergunta: o Nilson César está em São Paulo? Quer dizer, é porque chega na floresta, os caras também perguntam de Nilson César. Olha, a nossa querida Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso total, departamento de jornalismo. Tem muita informação para você. Hoje o perfume...
Hoje o perfume de Denise Campos de Toledo é Floresta Premium. Então vamos só repetir o placar rápido. Placar do Brasil, Fausto.
4-1, Brasil.
Fred.
2-0, Brasil.
Bruno.
1-0, Brasil.
José Manuel.
1-0.
Nilson César.
3-0, dois gols do menino Neymar.
Olha. Perfeito. Lá. Daniel Lian.
2-1, Brasil.
Mauro Betti.
2-1, Brasil, gol de pênalti roubado.
No mínimo 4. Só espero que o futebol seja
eu
bonito.
Eu sou brasileiro.
Boa tarde,
todos juntos, vamos.